coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem.
Meu pai já era um mod antes. Minha faixa é uma Kombi. A camisa é bem chama. As fotos que eu salto foram feitas na Alemanha. Na janela da cozinha encostada, a lampreta quebrada. Se é deles, eu vou consertar assim que o tempo melhorar.
Você sentiu seu orgulho ou perigo? Seu compromisso.
Oh, yeah.
Hoje a gravata mexe o paletó.
Oh,
André,
yeah.
Que reta não tem dó.
Estamos de volta com o segundo bloco do Vamos à Luta, que começa ao som da música Mods Are Back Again, música aí recém-lançada pela banda curitibana Hellis Pública, que retoma seus trabalhos depois de um longo tempo. Vamos escutar só mais um pouquinho. Aí, sonzeira, grande Hellis Pública. Então vamos lá, governador, né? Mas também podemos chamar de senador, o senhor já cumpriu este cargo. A gente quer.
Nesse momento, eu falo aqui como cidadão brasileiro, indignado com o Brasil sendo roubado com a corrupção de políticos do Paraná. Diziam que era a República de Curitiba, a República do Paraná, mas era, na verdade, a caverna do Alibabá. Com tanto ladrão exposto agora, eu estou com, aqui, dando uma olhada, eu estou com 300 e pouco de mega para subir e quase 400 para baixar. Acho que o problema da interrupção é na rádio de vocês aí.
Tá, então vamos lá, Riquião, para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? A gente constata que os preços não param de subir, você até citou, né? Sobe o preço do alimento, sobe o combustível, que também não para de subir, a gente não sabe onde isso vai chegar. A energia também, agora em julho, o custo dessa energia elétrica teve um aumento de 52%, né? Será que somente a seca é isso, né? Você acha que há uma má administração por parte do governo federal? Como é que você está enxergando toda essa situação, né? Em relação à energia elétrica, mas também em relação a todos os aumentos de preço que a gente vem vendo, que está sendo um absurdo. E isso vai mexer no bolso do povo brasileiro, que no fundo é quem mais sofre com todos esses aumentos. Então comenta um pouco pra gente.
Na verdade, nós estamos desindustrializando o país. O país está se transformando numa grande fazenda e grande exportador de alimentos, soja, milho, para alimentar até o gado de países mais desenvolvidos. Mas nós estamos comprando tudo fora. Você veja, 3 dias atrás, eu tinha que ir para Santa Catarina e passei aqui perto da minha casa, onde tem uma farmácia Panvel. Eu fui comprar um remédio chamado Alegra. O Alegra é um antialérgico. Me pediram R$270 uma caixinha. Não comprei. Daí eu fui na farmácia Silvana, aqui perto da Praça da Ucrânia, e eu comprei o mesmo remédio por R$60 a caixinha. Então, estou vendo é que estão superfaturando, estão roubando, perderam a compostura, e não tem fiscalização pública mais. Nós estamos sendo literalmente roubados. Há um governo que não tem fraternidade com os pobres, com os trabalhadores, mas é um governo a serviço do acúmulo e da riqueza ampliada dos grandes capitais, dos donos de fortuna. Não é possível o que a Copel está cobrando pela energia elétrica no Paraná. O Paraná tem usinas hidrelétricas feitas pelo Estado. Se eu pude congelar a tarifa quando fui governador por 8 anos e praticar a tarifa mais alta do Brasil, eles aumentam o preço hoje para aumentar os lucros dos acionistas. Estão vendendo ações da Copel e tirando a Copel da mão do governo do Paraná e do povo. Então ela não é mais uma empresa para dar energia boa e barata. Ela é uma empresa para cobrar muito caro, investir muito pouco e dar lucro para os acionistas. É uma patifaria, é uma falta de identidade com a população. É um governo de desamor pelos pobres. A nossa Sanepar é a mesma coisa. Preços rigorosamente absurdos. Sem sentido algum isso está acontecendo. Não precisa ser assim. Nós já mostramos que não precisa ser assim. Você lembra? Nós fizemos casas populares lá atrás. Como é que nós fazíamos? O município dava o terreno, o estado urbanizava, colocava esgoto, instalação de água, de energia elétrica, e o povo pagava o preço da construção. O estado estava junto em mutirão. Então, uma casa do estado do Paraná custava R$50 por mês. Em 6 anos, a família era dona da casa. Eles fazem agora projeto para empresas ganharem fortunas, e a população pobre, que não tem uma habitação decente, é que vai pagar o enriquecimento dessa gente. Os governos enlouqueceram. É a mesma coisa aqui com o Rato e lá em Brasília com o Bolsonaro, o Guedes. É um governo a serviço do grande capital e dos muito ricos, sem fraternidade, sem amor pela população, sem identidade pela população. Eles desconhecem o sofrimento de um trabalhador. E aqui no Paraná, eles fizeram um acordo para colocar o preço máximo na Copel e na Sanepar, embora não precisasse colocar esse preço. Mas esse preço máximo é para dar lucro para os acionistas. É uma vergonha isso. É uma coisa rigorosamente intolerável. Por isso que eu vou quebrar meu isolamento e sábado, 3 horas da tarde, estarei lá na Praça Santos Andrade. Contra tudo isso, contra o governo do Bolsonaro, contra as vacinas que não existem e que de repente são aplicadas vencidas, contra aqueles que ganham comissão superfaturando vacinas que não se sabe nem se funcionam. Esta canalha tem que perceber que o povo está indignado, Diego. Nós temos que mostrar que nós não toleramos mais isso. Vamos dar um empurrão, esperando que eles caiam.
É, e aqui em Curitiba também não está muito diferente, né, governador? Porque a gente percebe a quantidade de ocupações que estão cada dia mais aparecendo pela cidade, e eu fico pensando, onde é que está a Coab, né? Onde é que estão as propostas desse prefeito, que se diz do povo, mas tem nojo, né, das pessoas? E é um absurdo, né, o que acontece. E parece que para eles está tudo normal, né? Está tudo tranquilo.
Mas está tudo bom para eles, estão ficando cada vez mais ricos. Se essas acusações que foram feitas ao deputado líder do governo do Paraná é verdadeira, ele estava faturando 2 bilhões de reais em cima de uma vacina que ninguém sabia se funcionava. Não é possível que isso seja tolerado. Se isso for verdade, tem que ser punido com muita dureza. Muita dureza. O peso da lei por inteiro, roubando em cima da vida da população. Não é possível. E você veja, acusam o Ricardo Barros, que é o líder do Bolsonaro e é deputado do Paraná, e um tal de Roberto Ferreira Dias, que também trabalhava na Coapar, que foi vice-presidente do Conselho do Porto de Paranaguá. Imagina o que eles fizeram por aqui. É uma quadrilha que tomou conta do Paraná e do Brasil.
Então,
punição dura.
Não, é importante também lembrar, governador, que Itaipu, né, a esposa do Ricardo Barros, ela tem um cargo na Itaipu, né, já que a gente está falando sobre produção de energia, né?
A esposa do Ricardo Barros tem um cargo em Itaipu, eu não acho isso problemático. Ela foi governadora, foi deputada, ela tem um cargo no conselho, bem pago. Mas isso não chega a ser crime, é roubar dinheiro da vacina que mata a população. Eu não tento exagerar, inclusive a esposa do Ricardo Barros, eu não confundo com ele. Eu tenho uma certa simpatia pela Cida. E o fato de ter...
Eu digo mais no sentido de contextualizar, já que você estava falando sobre essas condições, né, e toda essa questão de cargos, enfim, em diversos espaços aí da política. Então acaba que isso vai... Se eles vão, acabam que vão dominando todos os espaços, né?
O que dá uma moldura para isso é o casamento da filha. Eu não faço crítica à filha, mas eles montaram um casamento que parecia o casamento da filha do Alibabá, de tanto dinheiro que gastaram e tão espetaculoso que foi. Agora, de repente, nós sabemos que esse dinheiro pode ser, por exemplo, oriundo de superfaturamento de vacinas que serviriam para salvar a vida da população. Estamos roubando em cima da possibilidade de vida do povo do Paraná e do Brasil? Daí não. Vamos para a manifestação. É sábado às 3 horas na Santos Andrade.
Exato, exato. Então vamos voltar para falar sobre a produção de energia, que é um dos temas do nosso programa, né? Eu quero saber, governador, sua opinião sobre, já que a gente falou, a privatização da Eletrobras. Como é que você está enxergando tudo isso, né? Qual que você acha que vai ser as consequências para o povo brasileiro, como a gente falou, que é o que mais sofre, né, em relação a essa privatização, caso aí ela ocorra de forma efetiva?
Eles estão privatizando o sistema elétrico do Brasil e estão dando lucro para os acionistas. É uma maracutaia. O sistema elétrico não é mais para atender a população com os princípios constitucionais da energia boa e barata. Ele serve agora para remunerar os acionistas da empresa. Isso não existe no mundo, principalmente não devia existir no Brasil, onde nós temos quase que a totalidade da nossa energia hidrelétrica, dos nossos rios. Eles estão vendendo usinas, estão vendendo os rios, estão vendendo o regime das águas. Agora você veja, daí vendem para um grupo de investidores de Dubai, da Arábia Saudita, da França, da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Esse pessoal não sabe nem onde fica o Paraná, por exemplo. Eles não têm ideia de onde fica. Eles compraram essas ações para ganhar dinheiro. Então daí eles recomendam aos seus representantes que diminuam os investimentos de melhoria da qualidade do serviço e aumentem as tarifas em cima do povo, que eles querem ganhar dinheiro. Não tem sentido isso. Essas empresas são estratégicas, elas têm que servir a população e não podem se servir dela com o enriquecimento e a concentração de renda no planeta. É uma irresponsabilidade total. É uma ratazanice. Não é possível que a gente aceite isso. Agora, qual é o problema, Diego? Tirando aí a rádio dos meninos e das meninas do Benelli, ninguém fala nisso. Não tem uma Gazeta do Povo levantando o roubo que o Paraná está sofrendo. O governo está acabando com o Estado, está cobrando caro e gasta em propaganda mais do que em qualquer programa de governo. A grande despesa do governo do Paraná hoje é a propaganda. O gasto em propaganda para simular um governo eficiente, quando na verdade o governo não está fazendo rigorosamente nada. Ele é comparável em termos de trabalho e de obra aos três senadores do Paraná, dos quais a gente nem ouve falar mais.
E aproveitando a deixa, governador, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre Paulo Guedes, né? Que é o posto Ipiranga, né? Que foi dito como posto Ipiranga. Como é que você tá vendo aí o Paulo Guedes no governo do Bolsonaro?
O que eu vejo com horror é que muita gente que está fazendo oposição ao Bolsonaro não faz ao Guedes. Lá naquela comissão do Senado, por exemplo, o Renan está lá batendo duro, é o relator. Mas o Renan foi quem propôs lá atrás o Banco Central independente na mão dos banqueiros, cobrando o juro que queria. Então eles não querem o Bolsonaro, que é uma barbaridade, mas eles querem continuar com a rapinagem em cima da população brasileira. O Paulo Guedes é um preposto do capital financeiro dos bancos. O Paulo Guedes fundou um banco que tinha 38 agências em paraísos fiscais, para que o dinheiro que saía do Brasil ficasse lá fora e em determinados momentos servisse para investimento, para comprar empresas públicas que são monopolistas, que não têm mais o nível de informação que a gente tem pela imprensa. É de uma pobreza absoluta. Está todo mundo nesse jogo até que o brasileiro se revolte definitivamente e com uma vassoura, como aquela vassoura lá do passado do Jânio Quadros, varra essa gente para fora da administração pública. Não é possível que isso continue como está. Realmente não é possível. Eu li agora no meu telefoninho aqui na internet que existem filhas de militares que recebem 117 mil reais de aposentadoria do pai. É uma corporação ganhando vantagens. Eu não acredito que os militares estejam com o Bolsonaro. Eu acho que está essa cúpula de aposentados ligados aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Porque cá entre nós, o Diego, os militares são como eu e você. Eles podem estar melhorzinho hoje, mas eles têm primos, tios, parentes que estão sofrendo o que o brasileiro sofre. Eu não duvido do patriotismo do conjunto da tropa, mas os intriguistas tomaram conta. Eles não deram um pio na questão do roubo das vacinas agora. E a acusação é que um coronel acompanhava as negociações do superfaturamento e do roubo de 2 bilhões de reais. A gente não sabe nem o que é isso, né, Diego? É dinheiro demais para a nossa cabeça.
Eu queria te perguntar.
Estavam roubando.
Eu queria te perguntar também, governador, já que você citou sobre os militares, né, e se a gente for analisar, são mais de 6 mil militares ocupando cargos no governo. Como é que você enxerga essa situação, né? E até porque você mesmo acabou de dizer, eles não se pronunciam em quase nada, parece que está tudo tranquilo, está tudo certo, e a cada dia mais militares ocupam cargos, né, em diversas áreas. Então, como é que você enxerga toda essa situação, né?
Diego, me perdoa. Eu não concordo em profundidade com a tua crítica. Antigamente, os partidos botavam a sua clientela na máquina do Estado. O Bolsonaro, querendo ganhar os militares, ter respaldo nessa, está colocando militares. Uma boa parte aposentados, outros da ativa, para aumentar o salário. É como a história do cargo da Cida Borghetti em Itaipu. Este não é o crime. O crime é tirar a aposentadoria dos trabalhadores. O crime é cortar os direitos trabalhistas, transformando o trabalhador brasileiro num semi-escravo a serviço do capital predador e acumulador, e que vai tomando conta do Brasil com um aumento brutal da sua capacidade econômica à custa da semi-escravidão da população. O crime é vender a Petrobras para estrangeiros. O crime é entregar o pré-sal. O crime é vender a Eletrobras. O crime é aumentar a tarifa da Copel e da Sanepar. Que se me dá se o rato bota a tia dele num emprego público ganhando 11 mil reais ou 15 mil reais? O que me importa é que ele está entregando a Copel e a Sanepar, que estão cobrando taxas absurdas em cima de uma população que não pode pagar. Eu dei energia de graça para os mais pobres, tendo um chuveiro quente no inverno de água e de energia elétrica. Por que que ele não faz o mesmo? Eles trabalham para os milionários, para os financiadores de campanha, e não fazem absolutamente nada além da propaganda. O grande projeto mais custoso do Paraná é a propaganda. E o pior é que os meios de comunicação vão recebendo a propaganda, mas muito poucos têm a dignidade da cultura de abrir os seus microfones para crítica disso tudo. Calou a boca.
É, a mídia está dormindo furiosamente, né? Muitos setores, não podemos dizer todos, mas muitos setores da mídia. Mas aproveitando a deixa, governador, eu entendi o que você quis dizer, né? E eu também coloquei esse dado, porque é um dado, né? São mais de 6 mil militares. E você acha que... Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você acha em relação a um possível golpe? Você acha que isso pode passar pela cabeça do Bolsonaro? Você acha que, de certa forma, ele está tentando trabalhar com os mecanismos aí para tirar o fortalecimento das estruturas, né, de fiscalização, né, colocar muitas pessoas em áreas específicas, como você até citou, né, em alguns pontos que fazem aí, que teoricamente teriam que estar fiscalizando, mas não estão fazendo isso. Muitas coisas estão acontecendo e nada está sendo dito. O que que você pensa sobre essa possibilidade, né, ou por mais que você não acredite...
Na cabeça do Bolsonaro pode passar tudo, menos ideia inteligente. Ele é um doido, ele é um psicopata. Ele é um sujeito fora da casinha e não podia nunca ter sido candidato e, pior ainda, eleito presidente da República. Mas eu não acredito que o exército brasileiro, conjunto do exército, não os aposentados cooptados pelos Estados Unidos, que não tem identidade com o país, não tem um resquício de patriotismo, o exército brasileiro não entra num golpe contra o país. Eu acho que aqui aquele grito do Simón Bolívar vai ser escutado em alto e bom som. Que espécie de soldado atira contra seu próprio povo, que está sendo levado à miséria, explorado e roubado? Golpe algum. Por isso eu acho que essa manifestação nacional no sábado, que aqui em Curitiba vai ser às 3 horas da tarde na Praça Santos Andrade, pode ser um empurrão que faça esse Bolsonaro ser expelido do poder.
E ele está sentindo, né? Porque na última manifestação ele estava nervoso, estava xingando jornalista. Parece que cada dia eles sentem que o campo está ficando minado para o lado dele ali. O que, que o senhor está vendo dessa situação aí? Que o Bolsonaro cada dia é mais hostil?
Eu acho que ele está desequilibrado, né? Está desequilibrado. Ele não quer responder nada. Agora, você sabe que eu não vou assumir a defesa dos órgãos de comunicação. Quem elegeu o Bolsonaro foi a Globo. Então, se ele mandar a Globo a puta que pariu, eu aplaudo. Eu acho que aí o Bolsonaro dizendo que a Globo desgraça o Brasil, ele não está completamente errado. Ela está contra o Bolsonaro hoje. Mas elogia o Guedes. Elogia a entrega da Petrobras, o aumento da gasolina, da água, da energia elétrica. Eles não querem o Bolsonaro, mas querem a entrega do Brasil. Não fazem uma política nacional de proteção do nosso próprio povo. Aí, porque eu não acho que o Bolsonaro esteja errado em tudo o que faz, né? Por exemplo, eu sou a favor do voto impresso. O voto impresso foi uma proposta minha, do Leonel Brizola, no meu primeiro mandato, e foi aprovada pelo Senado, pela Câmara, e sancionada à época pelo Fernando Henrique. Foi no governo do Lula depois que ela acabou caindo. O Azeredo fez uma nova lei eleitoral e tirou fora. Mas é acabar a suspeita sobre a urna. Quando a urna eletrônica surgiu no Brasil, Torres, foi um sucesso. Ela eliminou muita fraude e muita coisa. Mas ela ficou para trás, ela está superada. A Alemanha proíbe o uso dessa urna com decisão do Supremo Tribunal Federal. Os alemães são idiotas.
Mas o seu projeto era diferente, né? Você, apesar de ser voto impresso, você tinha uma outra abordagem. Então situa um pouquinho as pessoas para elas entenderem qual era a sua ideia em relação aí ao voto impresso.
Foi a ideia que eu aprovei. Tinha uma impressorazinha dentro da urna, você fazia o voto, você olhava se a impressão estava certa, apertava o confirme e o voto caía dentro do saco e ficava invisível, ninguém punha a mão. Era por um visor que você vinha. Você verificava. Você conseguia, depois da eleição, você tinha apuração eletrônica. Mas daí você sorteava 3% das urnas e fazia uma contagem física com a fiscalização dos partidos para ver se não tinha um gato no programa feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, que estava tirando o voto de uns e dando para outro. Então você verificava por amostragem. Você fazia consistência. E essa urna era extraordinariamente confiável. Hoje tem lá 7, 8 ou 10 técnicos do Supremo Tribunal Federal que podem, eu não estou dizendo que fraudam, mas podem fraudar, porque eles ficam donos do sistema e ninguém consegue auditar o sistema deles. É fechado. Então isso pode levar a uma fraude monumental no processo eleitoral brasileiro. Sabe que no processo eleitoral brasileiro está em jogo o Brasil. Se eles podem comprar deputados, acho que não podem comprar meia dúzia de técnicos. E eu não estou dizendo que se venderam, mas o sistema da impressãozinha que fica dentro da urna, que é inviolável, para conferir depois se a contabilidade do computador confere com a contagem física, tira a dúvida, melhora o sistema, é mais avançada. Já existem urnas de terceira, quarta geração que fazem isso.
Perfeito. Mas é importante que a sua ideia, né, que seja dito que a sua ideia é de manter, né, as urnas eletrônicas. Você teria um compromisso,
claro,
específico.
Claro, manter,
né,
a contagem eletrônica e tudo isso, mas poder fazer uma conferência. Agora, veja bem, fui eu e o Leonel Brizola que programamos isso. Agora o pessoal diz, não, o Bolsonaro diz que quer também. Então, se o Bolsonaro quer, não vale mais. Se o Bolsonaro resolver dizer o seguinte, olha, eu agora troco uma cueca limpa toda manhã, a oposição vai andar sem cueca porque o Bolsonaro quer usar cueca, vamos deixar de palhaçada, não tem sentido isso. E ficam dizendo que o voto impresso pode ser de corrente, que o cara pode levar para cá. Não, ele não põe a mão nisso, não é verdade. Agora, não é a coisa mais importante no momento também. A coisa mais importante é a luta contra o neoliberalismo, contra o roubo das nossas empresas, contra o preço absurdo que está acabando com a poupança popular. E o rato diz, de repente, eu vou dar R$ 250 agora para cada microempresário. e daí cobra 500 de energia elétrica. Coisa de ratazana, minha gente. Será que não percebem o ridículo disso?
Certo, certo. Eu peço licença para o governador, né? E só, também peço licença para falar que essas analogias são muito interessantes e eu tenho certeza que as pessoas em casa que estão ouvindo estão dando muitas risadas, apesar de serem verdadeiras e muito tristes, né? Mas então peço licença, governador, para a gente fazer um breve intervalo, para voltar aí no último bloco. Temos mais coisa para falar. Então segura mais um pouquinho aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.